Este é o Movecast, uma realização do Move, Movimento pela Ética Animal Espírita. Quer conhecer mais o Move? Acesse nosso site. Anota aí, eticaanimalespirita.org. E nos siga também pelas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube.
Peixes e os bichos d'água, amo as aves e os bichos do céu, amo as flores e os seres da terra, tudo que vive se move.
Irmãs e irmãos, humanos e não humanos, ou melhor, toda a natureza, louvados sejam. Está no ar o episódio 20 da série O Evangelho dos Animais, obra ditada pela equipe espiritual da ACEAMA, psicografada pela médium Sandra Calasso. E neste episódio estudaremos o capítulo 18, A Família Espiritual. Lembrando que estamos estudando por aqui as diversas obras espíritas que envolvem a temática animal, sob a ótica do que chamamos de ética animal espírita. Eu sou a Nath e para o papo de hoje convidei a minha amiga e companheira do Move Jovem, Caroline Moura, de Porto Velho, Rondônia. Será um prazer conversar sobre esse capítulo tão maravilhoso com você.
Oi Nath, oi pessoal que tá ouvindo, mais um prazer, né, estar aqui hoje. Então, tô ansiosa pra gente falar sobre esse capítulo. Confesso que me emocionei muito. Espero que o pessoal que esteja ouvindo aí agora goste também, assim como eu gostei muito.
Amo os peixes, os bichos da água. Amo as aves e os bichos do céu. Amo as flores e os seres da terra.
Então, amigos, realmente, a Carol estava conversando com ela aqui antes da gente iniciar a gravação, o quanto, para mim, esse é um dos melhores capítulos do nosso livro. De longe, assim, disparado. E a Carol leu pela primeira vez hoje. Então, a gente estava conversando justamente sobre essas impressões que o capítulo traz. E é muito interessante perceber o quanto a espiritualidade prepara cada um de nós para o papel que nos cabe desempenhar na Terra. Porque vários companheiros nossos não puderam estar hoje com a gente, com várias demandas e problemas familiares e outras questões, mas a gente, né, conseguiu falar, não, a gente está disposta a estar aqui nesse momento. E não foi por acaso, porque nós duas estamos passando por coisas muito semelhantes recentemente com o que aconteceu com os nossos personagens nesse capítulo. Então, realmente, a espiritualidade, ela prepara a gente para ter a vivência, para depois a gente estruturar isso numa teoria, para tentar levar essa sementinha para novas pessoas. Então, é quando a gente se sente realmente instrumento da espiritualidade, principalmente de Deus, nosso Pai, Pai de toda criatura, que sempre nos coloca em lugares e que espere que a gente floresça nesses lugares, né? Que a gente possa ter essa sensibilidade de perceber esses desígnios. E eu realmente já estou muito emocionada, minha voz pode embargar um pouquinho nesse capítulo. Gente, esse capítulo é tão importante para mim que eu já aderi ele, assim, todas as palestras que eu faço, eu coloco um slidezinho resumindo ele, porque para mim ele é um dos mais significativos para todos, assim, acho que todo mundo tinha que ler, pelo menos esse capítulo do livro inteiro, já traria muitas reflexões para a vida de cada um. Então, vamos lá para a gente trazer o contexto para a turma que está ouvindo. Como a gente tem falado nos últimos episódios, nossos personagens, eles estão em processo de estudo do Evangelho dos Animais em geral, né, que é através da própria doutrina espírita, das mensagens dos espíritos, trazendo um aspecto bastante lógica, unindo questões que aparentemente parecem não ter uma conexão imediata, mas quando você estuda profundamente, você entende as conexões, você vai além da palavra. No episódio anterior, eles estavam no estudo de domingo e eles falaram justamente sobre o livre-arbítrio dos animais, quebrando alguns tabus em relação a isso. E esse capítulo 18, ele vai trazer como que foi os dias da semana para o Plínio, que é o nosso personagem palestrante, mais estudioso, digamos assim. E para quem não lembra, ele estava num processo de criar um laço, criar uma amizade, né, com um cãozinho, né, uma fêmea, uma mãezinha que tinha acabado de parir seus filhotes, estava abandonada nas ruas, ao relento, né? E algumas semanas atrás, né, na história, ele vem acompanhando ela. Ela ainda era muito violenta com ele, muito arisca, digamos assim, não deixava ele se aproximar. E aos pouquinhos ele vai conseguindo conquistar a confiança dela. Ele leva água, ração, duas vezes por dia. Ele oferece a proximidade dele, o carinho que ele pode oferecer, a proteção para os filhotes dela. Então, aos pouquinhos, ela vai perdendo um pouquinho essa desconfiança. Então, a gente inicia o nosso capítulo acompanhando, né, mais uma parte dessa história, onde ele, mais uma vez, vai encontrar com essa cachorrinha, só que ele encontra ela diferente dos outros dias. Nesse momento, ela está aflita, angustiada. Ela está andando de um lado para o outro. E quando ela vê o Plínio, que ela reconhece ser uma pessoa com a qual ela tem um pouco mais de confiança, ela começa a ficar mais agitada, tentando mostrar para ele que algo está errado, para que ele possa ajudá-lo. Nessa parte da história, ele já tinha dado o nome para ela de Nina, né? E ela tinha aceitado muito bem esse nome. E ele pergunta, né, o que aconteceu, e ela começa a mostrar que um dos filhotes está um pouco doentinho, ele tem uma infecção de pele, que ele está com uns abscessos, assim, uma infecção bem, bem grande, bem dolorosa. E ele entende que era exatamente esse motivo dela estar tão preocupada. Então ele começa a se oferecer para ajudar. E é muito interessante nesse momento, eu achei assim, de uma sensibilidade tão grande, ele perceber a comunicação que ela traz para ele. Você não precisa de palavras para você traduzir uma mensagem, você comunicar algo para um outro ser. Então, ela tem os olhares, ela tem o gestual, o comportamento do corpo dela, né? Como a gente fala que o corpo fala mais do que qualquer outra coisa, o rabinho abanando, é muita coisa junto, a posição das orelhas. Então, ele vai mostrando assim essa interação muito bonita, onde ele vai perguntando algumas coisas para ela e ela vai respondendo através desses gestos. É lindo demais, assim.
Sim, Nath, achei incrível a sensibilidade, assim como você falou, né? Foi um olhar muito sensível e quem tem pet, né? Quem tem animaizinhos em casa, quem é tutor, sabe disso, né? Eu tava pensando sobre isso justamente essa semana. Engraçado você falar, né? Que sempre tem uma vivência. E essa semana eu tava olhando pro meu gatinho, né? O nome dele é Gatinho mesmo. Eu tava olhando pro gatinho e falando assim, olhei assim pra ele e falei, você não fala, mas você fala, né? Aí, e ele assim foi. É engraçado, porque sempre que eu falo com ele, né? Olho pra ele, falo com ele, ele vai até mim, assim, como se eu estivesse chamando, ele entende que é com ele. Ele olha, ele vai até mim e mia. Ele olha pra mim e mia como se ele quisesse dizer alguma coisa. E o mais engraçado, né? Não é como se ele quisesse dizer, ele tá dizendo alguma coisa. Então, a gente consegue perceber isso. E o livro traz isso de uma forma muito sensível pra que aqueles que não têm essa oportunidade, porque a gente tem pet em casa, tem essa oportunidade, já tem esse olhar, a gente já sabe que tem essa relação, esse vínculo com o nosso. Mas a gente muitas vezes não pensa que isso acontece com os outros animais, né? E o livro, ele mostra isso, que não só com o vínculo, mas que eles se comunicam sim, né? Porque justamente como os outros capítulos falam, eles não são meras máquinas, né? Então, eles têm forma de comunicação, eles demonstram suas vontades ali, e isso fica muito claro com esses gestos, né? Com o comportamento desse.
Bacana, né, pessoal? Vocês vão acompanhar esse processo com a gente, e essas reflexões que são muito, muito, muito profundas. Bom, então, a partir do momento que ele resolve pegar os filhotes e a Nina vai acompanhando ele a leva para casa da mãe dele, a Dona Luzia. E eles já estavam nesse processo de conquistar a confiança da Nina para adotá-la. Quando ele percebe-se que ela já alcançou esse grau de confiança, então ele leva ela para casa. É muito bonito essa parte. Ele já tinha o Darwin, pra quem não lembra, o Darwin também tinha sido um outro cachorrinho que ele encontrou nas ruas, um cachorrinho caramelo, e foi uma aproximação muito espontânea. Realmente o Darwin adotou o Plínio, muito bonito. E vamos lembrar que o Plínio, ele tem um passado também com as ruas, né? Ele é ex-usuário de drogas, e ele dormia na rua, ele morou na rua por um tempo. Então a mãe dele entende muito mais, assim, mais do que ninguém, como é você ter um filho nesse estado, né, morando na rua. Então quando ele mostra, né, que a Nina conseguiu conquistar a confiança dela, ela percebe muita essa sintonia de, poxa, você tem os seus filhos que também estão nas ruas, e eu tive o meu filho que estava na rua, então há uma conexão imediata. E o Darwin, a princípio, né, fica meio desconfiado, a Nina é desconfiada do Darwin, normal. Inclusive, esse nome é fantástico, né? Darwin, nome pra cachorro, é maravilhoso. Mas, enfim, aí há um primeiro diálogo que eu achei, nossa, fenomenal. Porque, claramente, a Nina tava olhando pro Plínio do tipo, quem é essa mulher? E aí, o Plínio entendeu essa comunicação e apresentou a mãe dele, tipo... Nina, essa é minha mãe, Luzia, sabe? Isso é muito fofo. E aí já houve essa abertura, né? Ela já percebeu que não precisava ser desconfiada com a mãe dele. E aí, existe um diálogo, assim, uma coisa muito maravilhosa, que eu lembro que na primeira vez, assim, foi muito forte pra mim. Também foi a primeira vez que eu me dei conta da profundidade que é o nascimento do nosso Cristo, que é Jesus, que é quando ela começa a comentar, né, pra Nina... que Deus é Deus para toda criatura. Ele é compaixão, ele é misericórdia, ele é amor divino. Jesus é o reflexo desse Pai eterno. Ele não veio para cá para trazer o evangelho só para os humanos. Ele veio para trazer o evangelho para os simples, para os mais humildes de coração, para as criancinhas, para tudo aquilo que a gente estuda no evangelho, mas a gente não tem esse olho de ver que é para toda criatura. E aí ela vai trazer justamente o aspecto do nascimento de Jesus, o simbolismo que existe, porque Jesus, sendo nosso governador planetário, sendo aquele que moldou o nosso planeta desde sempre, ajudou a constituir os corpos físicos de todos os seres e princípios inteligentes que iriam habitar esse mundo, ele seria o único que teria esse mérito, né, de nascer com conforto, de nascer no lar acolhedor, de ter o amor, assim, dos parentes, de ter o amparo dos amigos, sabe, de ter uma vida plena, confortável, amistosa. Mas não, ele decide nascer da forma como todos os outros animais nascem, como todas as outras criaturas nascem, da forma que, mostrando um tipo de simbolismo também para dobrar o orgulho e o egoísmo do ser humano, porque ele é colocado numa manjedoura. E a manjedoura, para quem não sabe, é o local onde se colocava a comida dos porcos. E os porcos, para os judeus, eram um animal impuro, um animal sujo, um animal que demonstrava mais humilhante, assim, para qualquer ser humano. Se a gente lembrar lá daquela parábola do filho pródigo, quando o filho mais velho que pede a herança, ele sai em busca de aventuras, né? Ele torra toda a grana, e no momento de desespero, de miséria, ele vai recolher os dejetos de porcos. Então isso era como se fosse o fundo do poço para aquela cultura, para aquele tipo de divisão de mundo. E aí ele resolve voltar para o pai, para a casa do pai. Então olha o simbolismo, né, de uma tradição judaica, Jesus ter nascido e sido colocado numa manjedoura. E ao mesmo tempo, os primeiros seres que viram a luz do mundo foram os animais. Então, nós temos o livro Antologia Mediúnica do Natal, se não me falha a memória, no capítulo 50, vai trazer os bastidores do nascimento do Cristo. E eles mostram que quando José e Maria chegam em Belém, eles têm a recusa, né? São rejeitados por três moradias diferentes, por três pousadas. Porque na época todo mundo estava indo para Belém para fazer o censo, né? Que era responder às perguntas que o Império Romano estava fazendo, né? Para controle da população. E todo mundo estava em Belém. Então, teoricamente, não tinha mais espaço para ele. Só que ela era uma mulher grávida que estava parindo. Então, poderia ter tido um acolhimento ali numa situação completamente excepcional. Mas não, não é o que acontece. Inclusive, eles tentam assediar a Maria, né? E aí, no momento onde José vê que tudo é muito perigoso, ele recebe essa intuição de ir até um estábulo, onde encontravam alguns animais ali, e Maria já começa a sentir as dores do parto mais fortes e tem Jesus ali. E como os animais também foram importantes, né? Porque Belém fica no meio do deserto, e o deserto à noite as temperaturas chegam a 0 graus. Então, os animais ali, o calor, e não só a parte física, mas o magnetismo, e até ela fala, né, que é uma gratidão e um amor incondicional sem compreenderem o porquê. Os animais sentiam isso sem entender o que estava acontecendo. Era só mais um filhote de uma outra espécie que estava nascendo ali. Eles sabiam o que estava acontecendo. Mas eles ainda não tinham essa percepção de entender que era o governador planetário. Mas sem mesmo entender, eles estavam sendo gratos e estavam emanando esse sentimento puro. Enfim, para mim é uma das melhores partes do capítulo, sem dúvida. E ela fala assim... Pra Nina, ela tem esse diálogo, ela vai falando sobre esse simbolismo desse nascimento, concluindo que essas boas-vindas que ela tá recebendo nessa nova casa é um renascimento pra ela e pros seus filhotes. Isso pra mim foi lindíssimo.
Sim, Nath, eu gostei muito da parte que fala assim, o rei dos homens, a luz do mundo, nasceu marginalizado e acolhido pelos animais. Então, assim, A gente tem alguns questionamentos, se Jesus voltasse hoje, e esse tipo de questão. E aí a gente vê esse acolhimento e gratidão que você falou dos animais sem mesmo entender quem era que estava ali. Enquanto a gente talvez não fizesse o mesmo ainda hoje, com tudo aquilo que a gente tem trilhado na nossa caminhada evolutiva. Então a gente tem muito para aprender com os animais, Se a gente se permitir esse olhar de humildade, de troca mesmo, de aprender com o outro e esse outro não sendo humano,
Tem outra fala que eu achei interessante também, que a Dona Luzia falou pra Nina, Ela fala assim, acabou a dor, o sofrimento, a rejeição. Acabaram os maus tratos, os olhares de desdém e a indiferença. Respire aqui, minha filha, a simplicidade dos aprendizes iniciais do Cristo, com a presença do Evangelho. Então, assim, é incrível essa fala, Porque, como você falou, Nath, ela já tem essa experiência de ter um filho na rua e tal, e aí ela fala desse sentimento, E ela fala da rejeição, que é algo assim que mexe com todos nós, Quando a gente pensa, só de pensar nessa palavra, pelo menos eu já lembro muito o tempo de escola, de bullying e tal. Então afeta de formas diferentes, a rejeição. Mas essa rejeição física, ela tava lá na rua, então todo mundo passa, mas ninguém tem olhos de ver. A indiferença é extremamente presente. Diante disso tudo, ela falar desses pontos pra Nina, eu achei assim... sensacional, Porque como a gente tá falando, os animais eles entendem de alguma forma, ainda que não entendam as palavras, eles entendem o magnetismo dessas palavras, a energia que tá sendo envolvida.
Essa fala dela, da Dona Luzia, me fez lembrar de Francisco de Assis, assim que ela começou a falar, Porque assim, Cristo, se vocês forem pegar o evangelho, eu não sei se é em João ou em Mateus, é algum dos evangelhos, no final, quando Jesus ele foi crucificado, aí ele morreu fisicamente, voltou 3 dias depois, só que ele não voltou na fisicamente, Ele voltou materializado em espírito. E ele passou 40 dias com os apóstolos para dar as orientações e de como seria esse apostolado, e também mostrando para as pessoas que ele venceu a morte, Isso é a prova da imortalidade da alma. E ao final dos 40 dias, no feriado que a gente comemora de Corpus Christi, é quando Jesus reúne todos os seus apóstolos em cima de um monte, que eu não lembro agora exatamente o nome, mas ele dá a sua última mensagem. E a última coisa que ele fala é: ide e pregai o evangelho a toda criatura. E aí ele simplesmente desaparece, acende aos céus, e finaliza o seu evangelho, seu testemunho aqui na Terra. Então, para mim, é muito significativo justamente ele terminar o evangelho dessa forma. Ele inicia na manjedoura e ele termina com essa mensagem de amor a toda criatura. E quando a Dona Luzia começa a falar sobre isso, é justamente mostrar que ela, assim como Francisco de Assis, que conseguiu pegar esse trechinho do evangelho e agir durante toda a sua vida, há relatos de Francisco que ele ia até a beira de um rio e começava a falar sobre Cristo, falar sobre os seus ensinamentos, sobre as bem-aventuranças, sobre o evangelho, e o sol abria, as nuvens se dissipavam, a árvore fazia uma sombra, caíam folhas e flores em cima dele, e os peixes se aproximavam, colocavam a cabecinha para fora, como quem quer não, Realmente observando e aprendendo a sua maneira, aquelas palavras, aquele magnetismo e aquele amor. A linguagem mais profunda de todas, eu acredito que é a linguagem do coração, a linguagem do amor, das emoções. Isso vai muito além, isso chega na pessoa muito antes da palavra. Você não precisa dizer nada pro outro. O outro entende a tua intenção, seja boa ou seja ruim. Mas o amor é a fala mais democrática e mais pura que tem, né?
E que vai mais longe, né?
Nossa, lembrei de Interestelar, sabe? Tem uma, é só uma fala, não é um spoiler. Que tem uma moça que ela é apaixonada por um astronauta que foi na missão anterior, pro lugar onde eles estão indo. É, inclusive, a Anne Hathaway, aquela atriz. E aí, ela é muito apaixonada, ela tem a esperança de encontrar ele vivo nesse planeta. E daí ela para e fala, o amor é a única força física que vai além do tempo e do espaço. Extrapola tudo. Porque ele estava em outra dimensão, num outro tempo, numa outra galáxia. E mesmo distante dessa forma de tempo e de espaço, o amor ultrapassava todas essas barreiras. É muito bonito.
E diante dessa fala, eu tenho uma situação muito parecida, assim, que é do gatinho que eu adotei. A Nath sempre ri quando eu falo gatinho, porque o nome dele é gatinho, né, gente? Então, eu vi, engraçado também comentar, que eu nunca pensei em adotar cachorro, gato, porque, assim, eu não me sentia confortável, né, com tamanha responsabilidade, e também porque eu não achava que eu tinha condições físicas, eu digo de estrutura, né, uma casa adequada para criar um animal, né, porque a gente sabe que tem que ter um espaço mesmo, um espaço físico, né, a gente tem essa necessidade. Mas quando eu soube que a gatinha lá na pracinha, né, na pracinha perto da casa da minha mãe, tinha parido vários gatinhos, eu acho que era 6 ou 8, vários gatinhos, me mobilizou de uma forma que eu não esperava, né? Como eu falei, eu não pretendia adotar nenhum animal até que eu tivesse formada com a casa. Então, aqueles planos que a gente faz, né? Tipo, tudo tem que ser planejado. Só que tem um outro plano, que é a questão espiritual. A gente estar preparado espiritualmente, a gente ter a necessidade de ser chamado para o trabalho também, né? Porque é uma responsabilidade a gente colocar em prática aquilo que a gente vem aprendendo. E aí, eu venho aprendendo muito no MOV, estudando bastante, e eu acredito que foi o momento ideal, assim, né? Fui convidada a colocar em prática aquilo que eu venho estudando. Então, eu fui correndo, assim, com a minha irmã e peguei o gatinho, né? E engraçado que foi ele que me escolheu também. Ele olhou pra mim e miava, tipo assim, ele tava falando comigo, né? E aí eu peguei ele. Ele olhou pra mim de um jeito tão amoroso que eu não sei explicar. Me tomou um sentimento, assim, se a gente fosse falar biologicamente, de maternidade, né? Porque eu realmente senti que ele era parte da minha família, parte de mim, e foi, assim, à primeira vista mesmo. Então, é sobre essa conexão que a Dona Luzia faz, né, nessa conversa. E aí a gente vivencia isso também no nosso dia a dia, se a gente se permite.
Ufa, altas emoções aqui. Eu já tô com os olhos marejando. E eu queria muito também contar para vocês o relato que eu tenho vivido há pouco tempo. Vamos do começo. Quando eu tinha 5 anos, eu ganhei uma cachorrinha. E foi também uma escolha muito clara. Ela escolheu a gente. Só que na época a gente não tinha consciência, então a gente comprou ela. Mas foi uma coisa realmente espiritual. E aí ela conviveu com a gente por 14, 15 anos, mais ou menos. Ela morreu, inclusive, na semana que eu fiz o meu vestibular, assim, uns 5 dias antes do meu vestibular, ela morreu. Então, foi, assim, algo que marcou muito a Gigi. Aí, um ano depois, a gente pegou o Mike, também na época não tínhamos consciência, a gente comprou o Mike, e é o nosso bravinho aqui em casa. Um ano depois do Mike, a gente adotou uma gatinha chamada Mora, e ela era do meu irmão, que tinha adotado com a ex-namorada dele, e eles viajaram pra Londres e ela ficou com a gente. Minha mãe odiava gato, odiava, nunca pensou em ter gato, e hoje elas são almas gêmeas, assim, é absurdo o quanto a Mora e a minha mãe, elas se encontram, assim, em olhares. E aí a gente achou que tava tudo perfeito, né, um cachorrinho, uma gatinha, não precisávamos de mais nada, a família tava completa. Mas começou a nascer no nosso coração uma vontade de ter uma nova cachorrinha, só que pelas vias de adoção. A gente queria muito que fosse uma cachorrinha que tivesse passado por algum tipo de trauma, alguma coisa que a gente pudesse ressignificar esse amor. Porque os animaizinhos, em seu curto espaço de vida, eles passam por tantas aflições e traumas e dores, crueldades, e a gente não faz ideia. E eles acabam criando uma imagem do ser humano como um ser perverso. E a nossa missão aqui, enquanto seres humanos, nessa caminhada evolutiva, é ser esses irmãos mais velhos e tutores dos animais. E eu queria muito trazer esse papel justamente pelo que a Carol falou. Eu já estava no MOV há um tempo e eu senti essa necessidade de partilhar um pouquinho a mais da nossa vida com outro ser. E, enfim, começo de... final de julho, começo de agosto, equivalente a quase 3 meses atrás, a gente começou a seguir um monte de página de adoção. E com aquela brincadeira de, ah, vamos ver os cachorrinhos fofinhos, vamos saber da história, vamos entender esse universo da adoção. E aí as coisas foram evoluindo muito rápido. E aí aconteceu uma coisa que foi muito louca, foi coisa de espiritualidade. Eu saí pra passear com o Mike aqui no meu bairro. E meu bairro tem muito outros cachorros, assim, outros tutores, né? Passeando, a gente sempre senta, conversa, tem uma vizinhança bem amigável. E aí eu encontrei no mesmo dia duas mulheres diferentes, duas tutoras diferentes, em momentos diferentes do mesmo passeio. As duas, cada uma tinha dois cachorros diferentes. E aí eu parei pra conversar com elas, né, nesses momentos diferentes. E elas me contaram que resolveram adotar um segundo animalzinho, porque o primeiro ou tava muito quietinho, né, não interagia, ou era muito agitado, destruía a casa inteira, ou era muito bravo, algo nesse sentido. E aí eles perceberam que tendo um companheiro, eles iriam estar sempre juntos. E olha que loucura, as duas mulheres tinham adotado a mesma protetora, que é a Denise. E aí elas me passaram o contato. Eu não estava com o celular, eu gravei o nome dela na cabeça. Cheguei em casa correndo e digitei nas redes sociais para encontrar o perfil dela. E eu encontrei. E a partir dessa data, foi coisa de uma semana, a gente já tinha conseguido a Jade, que é a nossa cachorrinha agora. Que também foi uma loucura. A gente ia adotar uma outra cachorrinha, estava tudo certo. Na última hora, a gente resolveu vir num outro abrigo, que tinha outras três outras cachorrinhas que a gente estava pensando. E a Jade estava entre elas, mas não era uma opção. Ela era a última, sabe? A gente bateu o olho e falou, ah, acho que não é essa. Por algum motivo, sei lá, não sei explicar. A gente estava pensando nas outras. Mas quando a gente chegou nesse abrigo, que a gente viu todos os animaizinhos, as outras, elas estavam muito mais pensando em brincar, destruir nossos sapatos, sei lá, fazer qualquer outra coisa ali que não fosse entrar numa conexão. E a Jade, ela simplesmente sentou no meu colo e olhou pra mim. E olhou pro Mike. O Mike tava junto, porque a gente queria que o Mike também se desse bem. E ela quase beijou, assim, quase lambeu o Mike. Ele foi o único que... ela foi a única que ele permitiu que chegasse perto dele. Então, também houve uma conexão entre os dois. E a gente falou que naquele momento a Jade adotou a gente. E a gente não tava esperando sair naquele dia já com uma cachorrinha nos braços. Mas naquele dia a gente saiu. Eu mesma ficava, meu Deus, o que a gente tá fazendo? Era só pra gente ver. Mas ela conquistou a gente de um jeito. Ela simplesmente não queria sair dos nossos colos. Ela olhava pra gente como se suplicasse. É pra vocês que eu vou. Não é pra mim, mas ninguém. Era vocês que eu estava esperando. E ela é uma cachorrinha que sofreu muito. Ela tem, acho que 2 anos. O veterinário falou algo assim. E ela veio... de uma comunidade que tem aqui em Curitiba. Ela não era de ninguém, ela era da rua, nasceu na rua, ficou na rua, e ela comia lixo, ela foi maltratada por humanos, chutavam ela, né, que não queriam ela perto, que quando ela ia comer o lixo, chutavam, maltratavam, violentavam, e ela foi atacada no primeiro cio por 9 cachorros, que eram muito maiores que ela. E ela chegou a emprenhar, só que ela era caquética, ela tinha menos de 2 quilos, Aí o veterinário achou melhor fazer a castração e tirar o filhotinho que tava bem no comecinho. Porque senão nem o filhote nem ela iam sobreviver no parto, né? E aí depois disso ela foi pra ONG, começou o processo de reabilitação. E quando ela veio pra gente, ela tava com 3,5 kg pra 4. Ainda tava em processo. Tava toda descabelada, enfim. Uma situação muito, muito, muito sofrida. E assim que ela chegou em casa, ela era completamente submissa, assim. Ela... pedia permissão pra entrar em cada cômodo. Ela não entrava se a gente não desse permissão. E ela só ficou no lugar onde a gente colocou um tapetinho pra ela ficar. Ela não saía de lá. Tudo ela abaixava a cabeça e pedia permissão. Como se falasse assim, não me mate, não me maltrate. Eu só quero carinho, eu só quero... E ao mesmo tempo, muita gratidão, assim. Era gratidão o tempo todo, muita felicidade, muita alegria, muita... Ai, é muito louco. E hoje em dia, assim, quase 3 meses com a gente... Ela é tudo pra mim, assim, não sei nem explicar a conexão que eu tenho com ela. Ela me entende no olhar, eu falo uma palavra, ela já entende, ela faz exatamente, às vezes eu não preciso falar nada. Eu olho pra ela, ela sabe o que tem que ser feito, ela sabe o que eu preciso, e ela fica perto de mim, é isso, sabe? São almas afins, assim. Enfim, chega de chororô. E ela tá aqui do lado, sempre, sempre, sempre muito companheira.
Nossa, Nath, é isso que você falou, assim, tão emocionante, né? E faz eu pensar na minha experiência agora com o primeiro pet, assim, né? Que tá sob a minha responsabilidade, porque quando eu era criança, às vezes tinha um cachorro pela casa, assim, né? Só que eu não sentia, assim, né? Como se fosse meu filho ou algo do tipo. Então essa conexão é a primeira vez que eu tô tendo. Não que eu não gostasse dos outros animais, mas era uma coisa assim, tipo, eu brinquei ali e passou, né? Naquele momento, quando eu era criança, então não era nenhuma ligação, assim, muito forte. Mas hoje, com o meu, no contexto que eu tô inserida, né, de ficar o dia inteiro sozinha, eu só tenho o gatinho. Então, ele me entende no olhar também. Quando eu tô me sentindo muito sozinha, ele chega perto, né, porque os animais, eles têm isso, né, eles sabem, eles entendem nossas necessidades, eles sabem o que a gente precisa. E a palavra, ela é o de menos, né. É o de menos, inclusive para expressar aquilo que a gente sente. Então, a gente sabe dessa limitação linguística, né? Então, é ótimo até não ter palavras, porque a gente consegue falar sem dizer nada. E aí, quando a gente fala sem dizer nada, a gente está falando de coração para coração. Então, é isso que importa, né?
É a linguagem do coração.
Mas voltando assim, né, para a história do livro aqui, a Nina, né, depois de toda essa conversa aí, sem responder, né, com palavras, só com olhar, né, entre ela e a Dona Luzia, ela começa a abanar o rabo, assim, pra parede, né, e aí o Plínio, sem entender, ele olha assim, né, não vê nada. Apesar disso, tinha alguém ali, né, tinha uma entidade, no caso, era um frei franciscano, né, que tava com a Nina ali na caminhada dela, desde quando ela tava nas ruas, né. E aí ele fala, né, pra ela: filha querida, encontrou o seu lar, sua família, fique em paz. Estaremos sempre por perto e tudo ficará bem. Então, isso é muito, muito interessante a gente pensar assim, que ela não estava desamparada ainda que ela estivesse nas ruas, porque normalmente a gente pensa que não tem ninguém ali por eles, principalmente a gente que se sensibiliza muito com essas situações. A gente acha que eles estão no completo abandono, a gente fica revoltado. E apesar de tudo que eles sofrem por consequência do homem, por consequência de nós mesmos, né, que deveríamos ampará-los, eles não estão em total descaso, desamparo, porque o pai não desampara nenhum de seus filhos, né? E aí a gente vê que mesmo na rua, ela estava recebendo um amparo, ela estava, assim, num processo de minimizar danos, digamos assim, né? Então, tudo isso que aconteceu, de aparecer uma pessoa ali, no caso o Plínio, e dar comida, e ter esse envolvimento, ela ser acolhida, ser levada para lá, os laços afetivos que ela tem com a Dona Luzia, inclusive, que a gente vai falar mais tarde, tudo isso tinha uma ação inteligente por trás, né? Tinha uma equipe espiritual que estava atuando de alguma forma, e esse Frei Franciscano representa isso, né? Então, quando ele fala que pronto, né, que ela achou que ela encontrou o seu lar, com certeza teve um trabalho ali por trás, né? É isso que a gente vai ver. Que apesar de tudo que a gente possa achar ruim, e eu não tô falando isso para minimizar de nenhuma forma, mas é para mostrar como Deus é justo com todos os seres, como ele tem esse cuidado de amparar. Então você vê, às vezes a gente pensa que tais pessoas não recebem amparo porque elas não merecem, que tais pessoas estão no descaso, mas nem mesmo os animais estão desamparados, né? Então, a gente tem que ter esse olhar, assim, mais coerente, sabe, sobre Deus, porque tá tudo dentro da lei, tá tudo muito... Que apesar de tudo isso, tem uma harmonia ali acontecendo, tem um trabalho sendo feito e que nos convida a fazer a nossa parte também, né? É isso que eu queria destacar. E tem várias outras partes, assim, muito interessantes aqui. Nossa, eu acho que dá pra gente fazer vários episódios só com esse capítulo.
Eu queria puxar a fala que ele faz ao se aproximar da Dona Luzia. Ele beija o rosto dela. Ela sente a presença dele, espiritual, desse frei franciscano. E ele diz: obrigada, minha filha, por acolher a nossa irmã. Ela tem sofrido muito nessa vida ainda tão curta. O homem ainda não compreendeu o evangelho, ainda não entendeu a mensagem de amor de Jesus, e por isso ainda menospreza seus irmãos menores. Mas Jesus não os abandona. Tenho estado com ela desde que foi abandonada e lutamos muito para encontrar um lar onde ela pudesse residir e encontrar apoio e caminhos para a evolução, já que seu primeiro tutor, não nos ouvindo os alertas, a deixou na rua. Jesus a abençoe, irmã, pois cumpre os dizeres do Cristo no Evangelho. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, item 6. Isso vale para todos nós, né? É, não estávamos falando de Jesus em vão. A gente ainda não compreendeu sua mensagem de amor.
Essa fala do Evangelho, ela é muito importante porque chama a atenção também para essa questão do ser cristão, né? Porque, como ele fala, não é todos que falam Senhor, Senhor. Então não é aquela pessoa que está na igreja, não é aquela pessoa que está falando do Evangelho, mas aquela pessoa que está vivenciando isso. E aí a gente tem várias ONGs, várias pessoas que se predispõem, por exemplo, no caso dos animais, né? Mas é como um todo, a se doar, né? A servir ao outro, a servir a propósitos nobres e superiores. Então, quando a gente pensa nisso, cai aquela ideia, por exemplo, de que o Espiritismo não fala sobre isso, o Espiritismo não é, por exemplo, o Espiritismo ele não está associado a ONGs ou ao veganismo ou qualquer outro movimento. Porque esses movimentos, eles estão fazendo o que a gente fala. Então, enquanto a gente está falando de algumas coisas, ou nem falando, ignorando o que está ali na doutrina, outros estão lá vivenciando o Evangelho. Então, estão amparando, ajudando. E é esse o ponto mais importante, né? A gente buscar vivenciar o Evangelho. E a gente sabe também que o verdadeiro espírita é reconhecido pela sua transformação moral. Então, a gente poderia dizer que há muitos espíritas fora do meio espírita, né? Então, a gente não precisa, assim, ter medo de se associar a algum grupo que esteja com um propósito nobre, o medo de apoiar, assim, pensando que isso vai conflitar com o movimento espírita, que isso vai conflitar com a doutrina, porque ela, a doutrina, ela é de amor, ela é de transformação, ela é de aprendizado. Então, quando a gente tem a oportunidade de colocar isso em prática, abraçar seria o maior presente, o maior feito que a gente poderia fazer, né? Abraçar todas as causas que buscam o amor à criação. E aí, a natureza, né, as questões ambientais, sustentabilidade, os animais, não só a caridade de, por exemplo, cesta básica, ou coisas que normalmente a gente se volta quando a gente está dentro de um centro espírita, ou quando a gente pensa em fazer a caridade, né, que aí a gente pensa normalmente na caridade material e principalmente com os humanos. E aí essa fala chama atenção para essa questão animal, porque a gente sabe da importância da caridade, mas nem sempre, ou quase nunca, a gente pensa que essa caridade se estende assim com a vastidão que é para todos os seres da criação, que é o que a gente vem trazendo, né, aqui. Então, acho que é muito importante essa fala, ele trazer, né, essa fala do Evangelho que permite essa reflexão. E, por último, né, depois que ele fala sobre isso, esse Frei Franciscano, ele se aproxima do Plínio, né, que não tem uma mediunidade ostensiva, ele não percebe ali, né, que está tendo uma presença de uma entidade do lado dele, mas apesar disso, né, aos ouvidos espirituais isso fica marcado. Então ele sente a mensagem ainda que ele não perceba a presença do espírito ali. Então o Frei Franciscano chega perto e explica, né, que ele tem acompanhado ele e os demais, né, integrantes desse grupo de estudo que a gente vem comentando. Que é muito bom, né, eles estarem estudando na doutrina o Evangelho, pensando nos animais, pensando nessa lógica. Também fala, né, da importância de direcionar o nosso conhecimento para mudanças que são urgentíssimas, né, que a gente precisa fazer, assim, mudar o nosso olhar, mudar a forma como a gente vê e estender, né, as palavras do Evangelho. Então ele mais ou menos fala isso, né, que é preciso curar a insanidade do orgulho, sanar as dores da prepotência e integrar tudo o que existe, porque tudo que vive, filho, é nosso próximo. Sim, ele fala isso no finalzinho, né? Então, é sensacional para nossa reflexão de hoje.
E eu queria só puxar um gancho de uma referência que você estava falando indiretamente, mas que existe, sobre essa questão de ter ONGs e protetores de animais, né? E às vezes a gente tem esse medo de se associar. Será que isso é espírita? Será que não é? E o André Luiz, no Conduta Espírita, ele traz pra gente no capítulo 33, que é o Perante os Animais, no finalzinho, ele diz assim, né? Já que o livro é o Conduta Espírita, é literalmente qual é a conduta do espírita perante os animais. E ao final, ele diz assim: apoiar quanto possível os movimentos e as organizações de proteção aos animais através de atos de generosidade cristã e humana compreensão. Os seres da retaguarda evolutiva alinham-se conosco em posição de necessidade ante a lei. Então, só para puxar aqui, não foi dito no livro, mas existe essa fala também. Então tá permitido, galera, ser espírita e ser protetor de animais. E, gente, vamos correr que o tempo é curto. A gente tem que trazer agora a segunda metade do capítulo, que é a parte realmente mais emocionante, eu diria. E nesse momento, então a gente fala tanto, né, no espiritismo, o quanto nós criamos esses laços afetivos que nunca se quebram e o quanto nós temos uma família espiritual que nos aguarda sempre, que às vezes a gente pode não se reconhecer como família espiritual perante nossos laços de sangue, mas que nós temos uma família espiritual que é por laços de afinidade. Só que a gente nunca para pra pensar que essa família espiritual, ela vai além de humanos. Então eu diria que é uma família espiritual interespécie. Porque ele vai trazer lá no capítulo 4, item 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, que os laços de família não são destruídos pela reencarnação, tal como pensam algumas pessoas. Ao contrário, são fortalecidos e entrelaçados. E percebam, nesse trechinho, ninguém falou que são famílias humanas. Percebe? São laços de família. Família em geral. E aí, para complementar, ele traz a Revista Espírita, de 1858, mês de agosto, que diz que essas simpatias que formam, no mais alto, famílias de espíritos, agrupam também, ao redor dessas famílias, todo um cortejo de animais devotados. Mais uma prova de que existem animais na nossa família espiritual. E para fechar, ele traz no livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, da Joana de Ângeles, no capítulo Renascimento. Todos os seres animais e humanos experimentam esse impositivo dos renascimentos sucessivos de forma a se aprimorarem e alcançarem o estado de consciência cósmica. Então, o que ele está trazendo? Ele está mostrando para o Plínio um contexto de que essa família espiritual, essa afinidade, ela existe, porque ele vai precisar dessas informações para o trabalho que eles vão desempenhar. Então, logo depois dessa conversa, eles encontram com a Ana Paula, e a Ana Paula já estava esperando eles lá na colônia espiritual, que eles estão interligados, que já apareceram na nossa história em outros momentos. E eles entendem que, de fato, agora eles vão para um departamento específico dessa colônia. E ali ele vai apresentar o caso da noite onde eles vão trabalhar, junto com Plínio e a Ana Paula, que estão em desdobramento.
Esse caso é de uma gata, né, que se chama Sarinha. Ela tem, assim, 7 meses, né? E aí ela vive numa família, digamos assim, estável, né? Financeiramente, com boas condições, né? E aí eles foram alertados, né? Enquanto eles foram vacinar, fazer tudo certinho, que haveria, né, necessidade de castração, né? Se eles não quisessem, naturalmente, que tivesse mais gatinhos, né? Mais filhotinhos, né? A questão é que eles ignoraram isso, né? Eles ignoraram esse fato. E aí o que aconteceu é que ela engravidou, então eles não queriam, né? Eles não queriam, assim, principalmente o marido, né? No caso, que se chama Luiz Fernando. Ele estava bem irredutível, né? E já a mulher dele, que se chama Patrícia, ela estava ali temendo que a gatinha fosse abandonada de alguma forma, né? Interessante destacar também que ela estava grávida de 3 gatinhos, né? O livro fala que são 3 espíritos já conhecidos na família. Então, assim, não foi por acaso, né, que aconteceu, simplesmente por um descuido, mas que havia um preparo, um planejamento espiritual por trás, né, que nada é por acaso realmente. E aí tem todos eles tendo dividido, né, o lar em encarnações anteriores. Então, eles tinham um histórico nessa parentela espiritual, tanto com Patrícia, né, como com Luiz Fernando, que é o marido, né? Então, todos eles ali tinham um histórico.
tem a Sarah, que é a mãe, e tem os três filhotinhos que estão na barriguinha dela. A Sarah, ela tem uma ligação com o Luiz Fernando. Quando ele era criança, nessa mesma vida, ele e outras crianças do bairro maltrataram o gatinho, torturaram, coisas assim que as crianças não deveriam fazer, mas fazem, e por diversão. Então, ela acabou morrendo de várias infecções que teve no corpinho dela, pelas coisas que eles fizeram. E o Luiz Fernando sempre guardou esse remorso muito grande, assim, desse momento que ele viveu. Ele se arrepende muito. E a Patrícia, ela tem uma ligação com um dos filhotes que vai nascer. É o mesmo espírito de um cachorrinho que ela teve ainda nessa vida, quando ela era criança, chamado Pingo, um pequinês, que nessa vida voltou pra estar com ela. E os outros dois filhotes que estão na barriguinha da Sarinha tinham sido gatinhos da vida anterior desse mesmo núcleo familiar. Na vida passada, todos eles viviam numa situação de miséria mesmo, de grande vulnerabilidade social. E esses dois gatinhos eram os gatinhos que davam esse alento na vida deles. Essa esperança de que a vida valia a pena ser vivida apesar de todas as dificuldades. E nesse momento eles estão numa condição financeira melhor, justamente para conseguir melhorar e ampliar esses laços afetivos que eles têm entre eles. E o interessante é que, apesar de nenhum dos dois se lembrar, né, nem a Sarinha e nem o Luiz Fernando, tem uma incompatibilidade, né, de energia ali. Então a Sarinha não é muito próxima dele, do Luiz Fernando. E de alguma forma, quando ele olha para essa gatinha, ele lembra do que ele fez quando era criança. E no momento quando ele estava jovem, ele chegou a fazer uma prece pedindo que a espiritualidade o perdoasse, o ajudasse a reparar e tirasse do coração dele esse peso, dessa culpa que ele sentia. E justamente esse era o momento. A Sarinha voltar para a vida dele era uma forma dele reajustar aquilo que foi desequilibrado naquele momento. Então, de alguma forma, eles se conectaram magneticamente, se atraíram, né, pela lei da atração para estarem todos juntos novamente.
Lembro de uma palestrante lá no Centro Espírita que ela fala, né, que se a gente tiver com o guarda-chuva aberto, às vezes não cai tudo dos lados, né, se a gente não tiver, né, disposto, aberto para que isso chegue até nós, né, é muito difícil a gente conseguir ajuda para nós mesmos. E aí a Patrícia consegue isso, pelo propósito, né, ela tá muito, com um propósito muito enobrecido, então a equipe espiritual vai até lá para conversar com ele, né. Então, ele tá lá no sofá, só esperando, né, maquinando. Então, eles dão um passe, né, é mais ou menos um passe, né, porque chega uma luz muito grande ali, pela imposição de mãos, eles falam de uma imposição de mãos também. Então, ele adormece, cai no sofá, e aí, em desdobramento, eles têm essa conversa.
Exato, e quando eles estão nesse processo de desdobramento, dá pra ver mais claramente as intenções, né? Então a Patrícia, ela tá toda irradiada de luz, de energia boa, de muita coisa, e o Luiz Fernando tá naquelas emoções pesadas, né? Ainda muito raivoso, muito revoltado, e é ali que eles encontram. Então eles primeiro fazem uma prece, né, pra se conectar, e aí vão falar com os dois. E aí a primeira coisa que eles fazem, assim, na lata, né, para os dois, ele pergunta para o Frei Adolfo, pergunta para o Luiz Fernando: meu filho, viemos até aqui perguntar-lhe por que deseja abandonar Sarinha. Então ele fica assim, meu Deus, a primeira reação que ele tem, eu achei isso, nossa, de uma sacada do livro, porque ele fala assim, vocês estão aqui por causa de uma gata? Não acredito. Então ele é o especismo em pessoa, né? Ele não conseguiu se conter, ele deu risada, ele acreditava que isso era perda de tempo, porque ele considerava os animais como uma questão secundária. Olha só, a gente já falou sobre isso enquanto nós ainda fazemos isso. Ele achava que não precisava ser tratado como anjos do Senhor, né, nessa concepção, e ele tem esse momento de revolta a princípio. O Frei Adolfo, então, ele continua e pergunta pra ele: você considera o Deus Pai de suprema bondade e de amor? E ele, como católico, né, Luiz Fernando, ele fala que sim, que ele considera. E ele diz: crê você que Deus seria de alguma forma parcial com qualquer criatura do mundo? E ele fala: olha, eu acho que isso é incompatível com o que significa Deus. Deus não agiria dessa forma, né? E aí ele vai e pega o coração do Luiz Fernando. Ele lembra da doença que a Maria, a filha dele, a filha humana, ela teve uma doença grave nenenzinha. E os médicos falaram que ela ia morrer, era inevitável. E ele vai e suplica, né, com muita emoção, para que ela tivesse a cura. E no dia seguinte, os médicos começam a ver uma grande melhora e, de fato, ela foi curada da doença. Então, ao lembrar disso, ele fica extremamente emocionado e mais sensibilizado com as palavras desse frei franciscano, que é o Adolfo. E aí, a partir do momento que ele está sensível, ele vai lá e diz: pois é, esse mesmo pai também ouviu a sua prece quando você ainda era jovem, pedindo, suplicando perdão pelo que você ainda criança tinha feito com aquela gatinha. E aí ele se assusta completamente, porque ele percebe que, de fato, aquilo era uma entidade superior, muito superior, porque ele nunca nem havia contado para Patrícia sobre esse sentimento que ele tinha de remorso, e nem mesmo ele lembrava da prece que ele havia feito. Então ali ele entendeu o propósito daquele encontro. Ele pede perdão, porque ele acha que os anjos, né, vieram para punir ele. E aí ele vai e diz: olha, você precisa compreender de que você abandonando a Sarinha, que é esse espírito que retornou para gerar esse reajuste, você não só vai estar traindo esses propósitos, como, acima de tudo, você vai estar traindo a si mesmo. Porque você pediu por esse reencontro. E você vai gerar grandes consequências para o seu equilíbrio espiritual. E aí tem uma fala aqui que eu até grifei, que eu achei muito interessante. Ele diz: aprenda, meu filho, a não desprezar aquilo que não compreende e a fazer-se um servo de Deus onde for chamado. Então, a partir disso, ele realmente se dá conta de si, do que ele ia fazer, do que estava acontecendo. A Patrícia também se emociona, como se ela soubesse também a ligação que ela tinha com aqueles espíritos. Luiz Fernando, novamente, ele cai de joelho, chorando perante essas revelações. Chora, inclusive, no colo da Patrícia, que é essa esposa tão amorosa. E, a partir daquele momento, ele promete que ele não vai abandoná-la e que ele vai prover tudo o que ela precisa, não só financeiramente, como trazer esses laços de amor e afeto. E, mentalmente, a Patrícia olha para o Frei Adolfo e diz... mentalmente: muito obrigada, que Deus o abençoe. E aí a última fala do Frei Adolfo é mostrar que Jesus, no seu evangelho, ele amou sem restrições todas as criaturas. E ele espera de nós que a gente retribua, em forma de amor, os mesmos gestos àqueles que nos aguardam o amparo e o auxílio em estágio de evolução inferior ao nosso. É aquela coisa que a gente sempre diz aqui no MOVE, que não tem como a gente pedir o amparo dos superiores, dos anjos de luz, desses freios franciscanos, né? Se a gente não estiver fazendo o nosso dever de casa, que é ser anjos de luz para aqueles que estão inferiores, não inferiores por nós nessa palavra, mas que estão anteriores a nós, que estão nessa caminhada evolutiva que nós já passamos. E, portanto, somos todos irmãos em graus diferentes, né? Então, não dá muito para a gente ficar só pedindo e não ofertando aquilo que é possível da gente fazer, né? E assim eles encerram esse trabalho com os dois, deixam eles a sós, refletindo, né? No dia seguinte eles vão acordar com essas impressões, não vão lembrar do encontro em si, mas vão ter essas ideias em mente, né? E aí eles vão seguir com o Plínio e a Ana Paula de volta para a colônia.
E nessa explicação, né, que o Frei Adolfo dá, ele também traz uma citação do livro Emmanuel, que quem escreveu é Emmanuel, né, através de Chico Xavier, lá no capítulo sobre os animais, que fala assim: sabemos que todos os seres, inferiores e superiores, participam do patrimônio da luz universal. E aí ele vem explicando, né, que essa citação ela faz justamente a gente perceber que o egoísmo, o egocentrismo e o antropocentrismo que faz a gente acreditar, né, que o plano espiritual ele só iria auxiliar espíritos em fase de humanidade, desprezando todas as outras criaturas de Deus, né? Então a gente tem muito essa ideia. Inclusive o próprio Luiz Fernando, né, ele falou: se estou aqui por causa de uma gata, ele demonstrando claramente a visão dele antropocêntrica, né? E voltada para o homem. Então ele vem esclarecer isso também, né? O Frei Adolfo, ele sabia dessa necessidade e de inclusive entendimento aqui pra gente, né? Que a gente tem então colônias espirituais, como a gente viu nesse capítulo, a gente tem, né, colônias de atendimento, a gente tem postos de atendimento, equipe espiritual, a gente tem setor, A gente tem tudo organizado para outros seres da criação também. Então, a gente não só vê a questão emocional afetiva muito presente, né, a questão da justiça de Deus, mas como também as mãos do Cristo, né, trabalhando.
Essa reflexão, ela é sensacional. Eu acho que ela pode fechar o nosso capítulo que já está se encerrando. Mostrando que, nossa, quantos livros a gente vê na doutrina, não só de André Luiz, mas tantos outros autores espirituais que falam sobre as colônias, né, o que elas existem, o trabalho que elas existem. Eu tenho certeza que o mesmo espanto que a gente teve ao saber que isso acontece com os não-humanos, a gente teve na primeira vez que a gente leu Nosso Lar, ou que a gente leu qualquer livro que trazia essa grande profundidade de detalhes, né? Esse detalhamento de informações sobre como existe uma estrutura espiritual para todas as questões, né? Para quem já leu toda a coleção do André Luiz, a gente fica pasmo assim, com todas as coisas que existem no plano verdadeiro, que é o plano espiritual. E saber que agora que isso existe, porque Deus jamais desampara toda a sua criação, e que somos nós que impedimos, né, de ter esse conhecimento, de fazer essa conexão, de se permitir fazer uma prece por eles, receber esse auxílio, nos conectarmos com as falanges de Francisco de Assis, é o que impede a gente de perceber que existe essa família universal, espiritual, interespécie, e gerar conexões e mudanças, que essa é a parte mais importante, da nossa relação ética com os demais seres, que são seres não humanos. Isso cabe a todos os espíritas, né? Não achem que esse livro é uma maluquice só porque não foi psicografado por Chico Xavier ou não é famoso, porque a gente precisa usar simplesmente o raciocínio de Kardec, o método de Kardec. Se esse livro se adequa ao método, então é muito provável de que seja uma verdade. Então sejamos lógicos, usamos da nossa fé raciocinada para perceber o quanto faz sentido existir colônias, existir departamentos, existir falanges dedicadas aos trabalhos dos seres que estão na retaguarda evolutiva, que nos acompanha nessa existência. Não somos uma única espécie que povoa a Terra. Temos milhões de outras espécies colaborando para o seu próprio desenvolvimento e o desenvolvimento de todos, né? Então, que a gente possa fazer a nossa parte.
Aquela máxima, né? De que a lei está na consciência. Então, assim, antes de todo o estudo que a gente for buscar no mundo material, nos livros e nas obras, a gente pode tentar se colocar no lugar dos animais, a gente pode pensar as situações que eles vivem e que a gente não gostaria, e se isso é justo, a gente não acharia justo com a gente não acharia que Deus é justo. Então, assim, por esse senso de justiça que a gente já tem, que é a lei, que é a nossa consciência, né, a lei que está impressa na nossa consciência, a gente pode tirar muito aprendizado. É só a gente se permitir entrar em contato com a centelha divina que, né, que nós somos. Então eu penso muito nisso, além do método, né, porque às vezes a gente se questiona, a gente não entende, mas se a gente apelar, né, para a consciência, a gente vai saber o que é ou não. E é isso que o Frei Adolfo, ele fala no final, né, para a gente encontrar as respostas que já estão escritas na consciência humana e que a gente desperte para a realidade universal, que é a do amor para toda a criação. Então, assim, eu achei muito incrível esse capítulo e queria só agradecer, né, pela oportunidade de aprender. Tipo assim, eu chorei muito, me senti muito, muito tocada e cada vez mais perto de viver esse mundo que a gente tanto quer, né, do mundo de respeito, de amor. Conforme a gente vai estudando, assim, acho que a gente se sente mais conectado com os verdadeiros propósitos da vida, né. Então, assim, só queria agradecer, tô muito feliz, né, de estar compartilhando um pouquinho da nossa vivência, da nossa experiência, aprendizado com todo mundo que está aí ouvindo e pela oportunidade de trabalhar, né?
Sim, a primeira vez que eu li esse capítulo eu estava no metrô em São Paulo, no caminho para o Centro Espírita, e eu estava em pranto, simplesmente. Eu lembro do olhar das pessoas olhando realmente para mim, com cara assustada, e meu Deus, o que essa menina está lendo? Que está totalmente debulhada em lágrimas. É uma conexão muito forte quando a gente pega e faz essa conexão mesmo entre nós e a mais do que a leitura em si, né? Mas a informação que está vindo nova, nos mostrando uma nova realidade. Mas é isso, assim, o finalzinho do capítulo é só mesmo a Ana Paula e o Plínio retornando pro corpo físico, para acordar no dia seguinte, que seria domingo, para novamente se reunirem em estudo. E esse vai ser o nosso próximo capítulo, que é o capítulo 19, Rompendo o Véu das Ilusões, onde a gente vai continuar acompanhando o estudo dos nossos personagens. Então agradecemos ao ouvinte por estar conosco em mais um episódio, esperamos vocês no próximo. E esperamos que essas reflexões sejam mais sementinhas lançadas no coração de todos para fazermos as mudanças necessárias e o que cabe a cada um de nós, né, dentro das nossas realidades. Então fiquem com Deus, obrigada minha amiga Carol por esse bate-papo tão gostoso e fiquem com Deus, né? Paz e bem.
Paz e bem.
Você ouviu o Movecast, uma produção do Move. Movimento pela Ética Animal Espírita. Quer conhecer mais o Move? Acesse nosso site. Anota aí, eticaanimalespirita.org. E nos siga também pelas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. E venha se mover conosco, pelos animais, pelas pessoas e por toda a natureza.